A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
Havendo morrido em 1975, Dmitri Shostakovich ainda está relativamente recente no tempo para ter toda a sua genialidade compreendida, conhecida e estudada, além de interpretada. Ele é um homem do século XX. Nasceu em São Petersburgo a 26 de setembro de 1906 e morreu em 1975, pertinho de fazer 70 anos. Além disso, ele é um compositor de uma vida de extrema complexidade, por inúmeras razões ligadas à política da União Soviética, no auge do comunismo de Estado, durante, sobretudo, o período de Stalin. A mãe, como eu disse, uma mulher de fibra notável, notável. Ela e a irmã, que deixou os estudos para trabalhar e assim ajudar em casa, e tudo isso para não tirar Dmitri do conservatório, foram figuras definitivas na formação do caráter, da emoção e do carinho desse homem complexo, calado, muito míope, como eu disse, e de extrema sensibilidade. Com inimagináveis sacrifícios, ele se forma com 20 anos, de modo brilhante no conservatório, e já no ano seguinte compõe a sua primeira sinfonia, que lhe dá fama extra-fronteiras. O resto da vida de Shostakovich merece muito mais do que essas breves palavras. Ele é passado entre duas grandes guerras. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. E ele, já adulto, vive o famoso bloqueio de Leningrado na Segunda Guerra Mundial, que durou vários anos. E ele viveu sua vida toda sob o regime comunista de Estado, tendo enfrentado com talento, habilidade e dificuldade, sobretudo, o período stalinista. Ele teve várias reprimendas. Ele, juntamente com Prokofiev e com Katia Turian, foi punido várias vezes pelo organismo de julgamento da arte e, ao mesmo tempo, faz uma arte, porque ele era socialista de convicção, ele não era a favor da ditadura. Isso tudo está dentro da obra de Shostakovich. A sua vida, além de uma obra pujante, ela daria um filme maravilhoso pelo conjunto de contradições a que foi obrigado durante a fase da censura e da obrigação de escrever música para o proletariado, o que o levou, como eu disse, a ele, a Prokofiev, a Katia Turian, a várias reprimendas e punições, principalmente durante o período de Stalin. E levou muitos outros, como Rachmaninoff, como Igor Stravinsky e outros, a sair da Rússia e ficar à espera de um retorno democrático, alguns nunca conseguindo esse retorno, como foi o caso famoso de Rachmaninoff, que morreu louco de saudade da Rússia, sem a ela poder voltar. Nós vamos ouvir hoje, desculpem essa introdução um pouco longa, a última das sinfonias de Shostakovich. E eu faço questão de exibi-la pelo fato aqui narrado, porque ela é uma síntese da ironia de Shostakovich em muitas passagens. Ela é uma síntese de várias características contraditórias, todas elas altamente talentosas, e ao mesmo tempo nós vamos poder ver toda a marca da orquestração de Shostakovich, os fortíssimos de metais e ao mesmo tempo uma queda na intensidade, ou seja, alterações muito grandes na exaltação, da exaltação para a tristeza, da tristeza para a ironia, da ironia para raiva às vezes, e também para um pouco de esperança. Há uma frase de Shostakovich que muito me impressionou. Até hoje eu aguardo e, ao mesmo tempo, eu sei que a sua música é reativa a isso. É uma frase muito dura, muito dramática, que ele escreveu em carta para um amigo. É a seguinte: não me recordo de haver tido um dia sequer de felicidade nesta vida. A obra dele diz de tudo isso. Vamos ao primeiro movimento, que felizmente é um alegreto de 8 minutos e 5 segundos, na interpretação notável da orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, na Holanda, sob a regência de um dos grandes maestros do século XX, Bernard Haitink. Vamos ao primeiro movimento, na duração de 8 minutos e 5 segundos.
Thank you.
Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, regente Bernard Haitink, primeiro movimento alegreto da Sinfonia número 15, opus 141 de Dmitri Shostakovich. Esse movimento, o segundo movimento, é um adágio. Ele tem algo de pressagioso, de pesado, de triste, sombrio talvez, e ele leva assim uma espécie de coral nos metais. De alguma maneira, esse adágio tem a característica curiosa e interessante que nos permite ver a qualidade dos músicos do Concertgebouw é a de que ele tem vários solos dentro dele nesse movimento, e tem um trombone muito presente, tem até tuba solando. O final do movimento ainda aparecem elementos de sons graves e até um vibrafone. Enfim, ele traduz muito deste homem que disse não ter vivido nenhum dia feliz. Vamos ouvi-lo, o adágio. Ele é adágio e largo. A duração é longa, 16 minutos e 25 segundos. Orquestra do Concertgebouw de Amsterdã, regente Bernard Haitink.
Thank you.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.